Em 1852, foi inaugurado o Hospício de Pedro II, a primeira instituição asilar voltada unicamente para indivíduos alienados, que contava com uma grandiosa estrutura arquitetônica e era situado na região da chamada Praia da Saudade, hoje Praia Vermelha. Sua criação teve origem nas fortes intenções civilizatórias e humanísticas, mas também normalizadoras, expressando um desenho de império centralizado e escravista. Com a proclamação da República, o estabelecimento procurou se adequar aos novos tempos e subtraiu o nome do imperador de sua designação oficial, tornando-se Hospício Nacional de Alienados e, em 1911, Hospital Nacional de Alienados. O Hospício da Praia Vermelha, do Império à República, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, os organizadores do livro. Ana Tereza Venâncio, socióloga, doutora em Antropologia Social e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. E Alistair Teixeira Dias, historiador, doutor em História das Ciências e pesquisador da Fundação da Biblioteca Nacional. Ambos são membros da Rede Ibero-Americana de História da Psiquiatria. Sejam bem-vindos, aquele que começa no espanhol, né, já empolgado. Sejam bem-vindos. É uma delícia estar aqui reunido em torno deste dessa instituição, deste prédio, de tanta gente que passa aqui, né, por essas páginas, tantas pessoas que viveram essa história em vários lugares dela, que eu acho que isso, uma das belezas do livro é essa, né, esses vários pontos de vista que fazem da instituição uma instituição complexa, polifônica e camaleônica, que é um trechinho que está na igreja, que está na orelha do livro. Como é que a gente pode, Ana, começar dando essa dimensão para as pessoas, né? Uma instituição tão complexa, polifônica e camaleônica.
Ah, bom, obrigada pelo convite, por poder estar aqui, Renata, um prazer poder estar divulgando esse trabalho. E complexa porque ela tem muitas faces e ela foi se complexificando também ao longo da sua história, na medida em que você tem também uma crescente institucionalização da ciência psiquiátrica, né, e de mudanças na assistência psiquiátrica. Camaleônica porque é uma instituição que começa no Império, né, e atravessa, né, a nossa Primeira República, chegando até o governo Vargas. Então, várias transformações políticas e sociais também incidiram, né, sobre a instituição.
E polifônica porque são...
Polifônica porque são muitas vozes que compõem, né?
Que a gente ouve quando vai lendo o livro.
Exatamente.
Né?
Dos pacientes, dos familiares, dos médicos, da imprensa, dos políticos, enfim, de várias...
Essa polifonia já vai dando uma dimensão das fontes utilizadas para compor um livro tão complexo como esse. Como é que a gente pode explicar para as pessoas como se reconstrói a história de uma instituição? De onde é que vêm essas informações?
Então, o trabalho do historiador é um trabalho de reunião, né, e de crítica de fonte, né, de crítica documental. Uma instituição como essa, ela lega, né, uma gama muito, muito ampla, muito diversa de testemunhos, né, de vestígios da sua existência histórica. Né. Então, a gente na compilação de tudo, né, a gente vê relatórios administrativos, documentação clínica, principalmente prontuários, livros de observação de pacientes, documentos que estão dentro dessa documentação clínica, como cartas de pacientes também, textos médicos sobre as práticas terapêuticas, sobre as teorias que informam o trabalho, né, dentro dessa instituição. Então, assim, é muito... As fontes também são polifônicas, né, nesse sentido, são muito variadas. Né?
E dependem de uma leitura sobre elas, né?
Totalmente. Da crítica, do cotejamento, do relacionamento entre as fontes, né? Tem um historiador muito famoso que é o Mark Bloch, que ele fala, né, que a gente precisa ver, tentar reconstruir uma história pelo prisma de vários olhares, né, de vários testemunhos do passado. Então, assim, um trabalho de história robusto, ele precisa realmente de uma gama ampla de documentação, de testemunhos, de vestígios, né?
E essa polifonia também vem porque são vários pesquisadores, né, que se debruçaram sobre determinados momentos para compor o livro. Vocês são organizadores, também autores. Como é que a gente pode dar essa dimensão, Ana, de preparação de um livro como esse, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa muito que salta aos olhos quando você lê, que é justamente o trabalho da organização. Porque os capítulos não são capítulos que você, né, que caíram, eles estão todos contando uma história, né? Tem uma narrativa em cada capítulo, mas tem uma narrativa do livro. Fundamentalmente, uma preocupação de vocês.
Sim, sim, uma preocupação nossa, mas eu acho que isso estava na origem do projeto desse livro, porque o livro ele é fruto de um projeto de pesquisa, tá? Financiado pelo Conselho Nacional de CNPq, né? Juntamente com a Casa de Oswaldo Cruz, um edital de projetos de excelência em pesquisa. Nós ganhamos esse edital, a coordenadora do projeto não era eu, Cristiana Facchinetti, minha colega, né, querida da Casa de Oswaldo Cruz. Então, desde o início, os vários pesquisadores e as teses e dissertações que estão em volta desse projeto, né, tinham essa ideia da gente montar uma história do hospício que fosse ela em si própria, multifacetada, polifônica, né? Então, como o livro mesmo aponta, não há uma única matriz teórica, analítica, que esteja informando o livro, são vários olhares também analíticos, né? A polifonia também dos pesquisadores. Mas tem esse cerne comum que era o projeto, né? O projeto de pesquisa com seu objetivo geral, amplo o suficiente para dar conta das várias faces dessa instituição. Né,
que,
historicamente.
À medida que a gente vai lendo, a gente vê que elas são faces científicas, são faces de, né, de relação com aquelas pessoas que acompanham essa história, como você falou. Mas em vários momentos, mais não, e em vários momentos, surgem histórias de indivíduos, de pessoas, né? Por que você acha que isso é importante para a gente ter uma noção ainda mais concreta de uma instituição tão grande que passa por tanto tempo? Às vezes você vai e olha para uma pessoa.
Porque eu acho que a história, ela não está só nos grandes monumentos, nas grandes instituições. A história, ela está encarnada na gente. Nós somos história, nós somos veículos e agentes dessa história. Então, a gente precisa falar das pessoas que estão na história, porque a história não são os objetos animados que ficaram, né, inanimados que ficaram para a posteridade, né? A história está no nosso cotidiano também, né? Está no nosso presente, né?
E está desde do diretor da escola até aquela pessoa que entrou ali para ser atendida dentro de uma circunstância específica, né?
Isso.
E a gente trabalha também com uma perspectiva, né, que vem sendo desenvolvida há bastante tempo por historiadores, cientistas sociais, que é tentar captar um pouco do que é essa experiência da loucura, né? A vivência da loucura dentro dessas instituições, de instituições dessa natureza. Então, como eu estava falando das fontes, né? A documentação clínica, ela permite saber um pouco de uma história subjetiva desses pacientes, como eles encaravam o saber e o poder médico, né? Então, assim, realmente tentar fazer um processo de desvelamento, assim, dessa experiência, né? E isso a gente não inventou a roda, né? Isso é uma perspectiva teórica da história social, da história da cultura, e que trata de indivíduos, né? Assim, trata da fala dos indivíduos, assim, da sua vivência do internamento. Então, tem a ver também com essa questão das fontes também, né?
E a Alistair trabalhou muitos casos, né, relacionados a uma das unidades, a uma das sessões específicas.
Que é o pavilhão de observação?
Que, não, que é a sessão Lombroso.
Sessão Lombroso.
Ele trabalhou muitos casos desses indivíduos.
Que
né?
tem a duplo estigma, né? Do louco e do criminoso.
Louco e criminoso, é. E é nisso, assim. A gente consegue, ao escutar a voz do paciente, ainda que mediada pela escrita médica, né? E entender um pouco do que aquelas pessoas viviam. Né? Então, assim, contar uma história de uma instituição como essa também é contar a história dessas pessoas, das classes populares, de homens que cometeram crimes e foram parar no hospício, e aí tentar entender por que foram parar no hospício. Então, é toda uma dinâmica e eu acho que aí reside muito a riqueza do tema em si, né? Do tema, da história dos manicômios.
Porque as histórias, né? do momento que essas pessoas entram em contato com essa instituição, elas são atravessadas, inegavelmente, por ela, né? Você falou do porquê que foi. Nos primeiros capítulos vai mostrando isso, né? Como que a chegada de uma instituição até então inédita no Brasil, né? vai criando também uma identidade até então inédita, que é esse louco institucionalizado, né? E como que essas pessoas chegavam lá num primeiro momento? Como é que a gente pode contar um pouquinho dessa história para as pessoas entenderem, né? O que há ainda de paralelo com o que a gente tem hoje e o que realmente ficou na história?
Olha, algumas coisas se perderam, certamente, porque quando ela começa, quando o Hospício Nacional começa e era o hospício, se chamava Hospício Pedro II, né, era uma sociedade imperial escravista, né? Então, era a entrada era muito baseada também nas redes de sociabilidade, né? Você tinha a Santa Casa da Misericórdia, que era a mantenedora do hospício, né? Então, a gente está falando de uma sociedade imperial, escravocrata, né? Escravista. Então, uma série de interesses, né? dos senhores de escravos, etc. e tal. Então, tinham modos específicos de entrar. A gente também tenta mostrar que esse período imperial ele não é homogêneo. Há nuances e diferenças ao longo do período imperial, né? E isso está num dos capítulos, né? Num dos primeiros capítulos da parte imperial do livro, que é quem é que entra e quem é que sai do hospício naquele período específico, né? No período republicano, principalmente a partir de 1903, com a direção do Juliano Moreira, psiquiatra, há uma outra organização, né? Outros estatutos da instituição, né? Que envolve também protagonismo cada vez mais crescente de outros atores, como, por exemplo, a polícia. Né? A polícia, principalmente a partir dos anos 20, participa muito, né, do envio. E não porque está só ou está pegando os loucos na rua, não é isso. É porque havia todo um protocolo de como se podia entrar no hospício e você precisava de uma declaração médica. E as pessoas, as classes populares, as pessoas mais pobres, não tinham médico para... Então, a polícia tinha um serviço ali que dava tal declaração para entrar no hospício, né? Isso. Então, os modos são diferentes a partir das sociedades, né, na qual aquela instituição está envolvida, né, tá.
Importante lembrar também que o hospício ele sempre foi dividido em classes também, né?
Então, isso assim, é muito impressionante, né?
Então,
literalmente primeira, segunda, terceira classe, pobres e indigentes.
Exatamente. Né? É a seção de indigentes, assim, tem uma nomenclatura do século XIX que é a seção de imundos, né? Acho que até o período republicano se usa um pouco, né? Seção de imundos e indigentes. E aí várias subdivisões, calmos e agitados, né? Então tem uma seção de tem algumas seções de pensionistas, né? De pagantes no período imperial e no período republicano. Então ela também ainda ela guarda bastante relação com o mundo social, né? Então essa relação fora dentro, assim, né? De alguma maneira ela espelha, né? A dinâmica social
e,
né?
também está a serviço, né, de como que está organizada a sociedade aqui fora, né? Sim. Que é como você falou, né, Ana, diferente no Império, depois na República. E aí uma coisa muito curiosa, né? Os escravizados com dono, com muitas aspas nesse dono, porque a gente está falando de uma coisa histórica, né? Iam para a terceira classe porque alguém custeava o tratamento. E os libertos para pobre ou indigentes. Então a gente começa a ver que essa estrutura que você estava falando, né, do de fora, ela também entra e também traz uma radiografia de como se tratavam as pessoas então, né?
Sim, fica muito claro um interesse senhorial da cura, né? Uma crença na instituição como uma instituição de cura também, né? Não só de exclusão, né? Um depósito, mas também uma compreensão de que aquela instituição era para cura. Então, curar a sua propriedade, né? que é o escravizado, para trazê-lo de volta às funções produtivas nessa engrenagem, que é essa engrenagem da segunda escravidão, né? Que a gente chama. Né? Segunda metade do século XIX é uma escravidão com diferenças, assim, né? E que, enfim, então há um interesse, também o Brasil passa por um processo de abolição do tráfico, né? Então essas peças humanas e essas mercadorias também são vistas como passíveis de serem curadas e retornar à vida produtiva, né?
Com todos os horrores da gente falar disso, né? Porque a gente sabe que era um horror, mas a gente está contando uma história de como as coisas aconteceram naquela época.
E a mentalidade, a racionalidade senhorial, né? Que é possível eu não perder dinheiro com esse escravizado que está com banzo, que está com alguma questão entendida como psíquica, né?
Tem um livro chamado A Danação da Norma, que é considerado uma obra seminal de 78, que tem um capítulo aqui sobre ele, porque a partir dele se começa a pensar e escrever de outra forma, né? Porque entra em cena um tal de Michel Foucault, ele faz alguma diferença nessa história, né?
Pois o Foucault, ele é uma grande ruptura, né, no entendimento da loucura, das instituições manicomiais, assim. É uma investida muito, muito potente da filosofia, das ciências humanas, da história, em dizer que esse tema é um tema também possível de estudo histórico, né? A loucura é historicizável, né? Então, assim, a loucura ela se apresenta de maneiras diferentes em épocas diferentes, e as suas instituições, né? E a visão social sobre ela, as representações sociais sobre ela mudam também. Então, Foucault, ele inaugura isso, né? Com a História da Loucura em 61, e posteriormente ele escreve também, ele na verdade dá um curso chamado Poder Psiquiátrico, que dá alguns nortes de entendimento a partir das ciências humanas da questão da loucura, das instituições psiquiátricas, do saber psiquiátrico, colocando muito na conta da psiquiatria um poder muito, muito mais efetivo, né, do que um saber. Né? Então, assim, então é uma realmente é a entrada em cena das ciências humanas nesse assunto, que é um assunto médico, né? Que é um assunto muito quando a história da loucura foi contada, ou das instituições psiquiátricas foi contada muito por médicos, por psiquiatras, num processo evolutivo, né? E o Foucault ele embaralha e ele muda muita coisa.
E poder e saber são duas palavras que podem ser aplicadas aqui a esse livro o tempo inteiro. Né? Sempre se falando sobre isso. Tem um capítulo que é delicioso, porque aí a gente começa a ver, né, como que a partir de um livro, essa coisa da polifonia que estava se falando, também dos temas, que é um capítulo que fala sobre a aposentadoria do Juliano Moreira, e que para falar disso se conta como eram os jornais da época, como que eles surgiram. Então é uma outra história dentro da história que vai nos ajudando a entender a complexidade das coisas. Né? Juliano Moreira, como é que a gente pode falar um pouco dessa figura também fundamental, que nem sempre é tão lembrado como deveria?
Bom, é uma figura icônica eu acho que para a área da história das ciências, né? Não só para a história da psiquiatria. Juliano Moreira é um negro, né? Que nasceu em 1873. A origem familiar e social dele é envolvida, né? De várias versões, né? Naquela linha de que ele tinha um padrinho, que foi então que custeou os estudos dele, mas a mãe dele era uma negra que morava na casa do padrinho, né? Então essas relações... enfim, complexas, né, entre o feminino e o masculino, pautado por questões raciais e Juliano, e depois dizem que Juliano não, ele é fruto do casamento dessa negra com um português, mas na verdade o português só assume depois que a mãe ou o barão morre, tem uma história aí, né? Mas ele faz os seus estudos na Faculdade de Medicina da Bahia e muito, muito prodigioso, né? Muito exitoso, faz um concurso na Faculdade de Medicina da Bahia, em que as galerias do concurso são notadas pelos alunos, com medo de que houvesse algum tipo de discriminação racial, né? E ele acaba levando o concurso, mas ele também tinha tuberculose, né? E ele faz viagens para a Europa para se curar e tal, e quando ele volta para o Rio de Janeiro, e aqui você já tem um grupo de baianos, né? Você tem o ministro da Justiça e Negócios Interiores, que era o JJ Seabra, e o Afrânio Peixoto, também médico baiano, né? Então é nessa rede de relações, né? E nesse interesse coletivo por uma saúde, né? Pelo campo da saúde, pelo campo da assistência também, que Juliano é chamado, e ele fica na direção do hospício até 1930, quando ele, então, sai, é destituído por conta do governo Getúlio Vargas, né? Quer se livrar de tudo que é antigo, né? E que está relacionado à então chamada República Velha, que não é chamada Velha à toa, né? Porque algo novo estavam querendo criar. Então é isso. E ele sai, e aí é um certo mistério sobre o que é a saída dele. Na verdade, a gente nunca escreveu sobre isso, né? Por que a saída do Juliano e como... E aí a gente foi pegar um pouco as referências, né, na imprensa, né, e na sociedade da época e na própria construção do saber psiquiátrico da época, né, para a saída do Juliano e quem é que vai entrar no lugar do Juliano.
E o livro traz, em vários momentos, ele tem vários quadros que nos ajudam, né, a organizar a leitura, a organizar aquele saber, mas tem um quadro no final que é um quadro completíssimo, né, que vai nos dando uma cronologia do hospital e que é muito interessante, que a gente vai acompanhando um pouco disso tudo que a gente falou aqui, muito mais, é claro, para se aproximar dessa instituição que traz essa riqueza tão grande, assim. Para a gente terminar, como é que vocês falariam agora disso, né? Como um historiador, por exemplo, né? A importância de se olhar para a nossa história para cometer novos erros, né? Para não cometer antigos erros. Como é que o hospício da Praia Vermelha, o que ele nos ensina?
A gente tem uma perspectiva que está muito consagrada, né, de transformações políticas a partir dos anos 70 e 80, de uma perspectiva antimanicomial.
Então, reforma psiquiátrica.
É isso. E acho que essa instituição, embora ela seja complexa, ela não tem uma tonalidade somente de exclusão, né, ao longo da sua história. Existiram projetos terapêuticos, existiram intenções muito positivas também na história dela. Eu acho que ela ensina, aí eu vou buscando um pouco do Foucault, né? É uma ontologia histórica de nós mesmos, assim, né? Porque há muito da nossa sociedade, das nossas dinâmicas sociais que podem ser visualizadas a partir dessa história, a partir do funcionamento dessa instituição, né? De como a população negra era tratada, os enfoques, as expectativas de gênero, né? As relações de poder. Então, assim, acho que tem muito de nós mesmos, assim, tipo, da nossa estrutura social, né? Das nossas estruturas mentais também, da nossa mentalidade, que eu acho que essa história revela a partir de uma instituição, né? A instituição é um tema, mas que transcende, né? E diz de nós, nos constitui, né? Essas dinâmicas.
Quer complementar com alguma coisa?
É só para dizer que eu acho que tem essa questão da instituição, né? Eu acho que são exemplos, histórias do passado que fazem a gente pensar, né? Então, com relação especificamente à história da psiquiatria, eu acho que nos faz refletir qual é o lugar e o papel de instituições de cuidado, né? E se elas precisam ou não existir, se o cuidado tem que estar institucionalizado ou não, né? Eu acho que isso é um tema, uma questão importante que as políticas públicas vem debatendo, né, e vem construindo a partir do SUS, inclusive. É, e uma outra questão é um pouco da ciência psiquiátrica também, porque tem um capítulo que eu gosto muito, que é o do, mais da história conceitual, da mania, monomania e tal. E tem um tema ali que é da cerebralização, né, do lugar da doença mental como estando no cérebro, né? E esse é um tema muito atual, né, dentro das neurociências, né, dentro de uma história da psiquiatria assim mais biológica, e eu acho que a gente deve refletir também sobre isso, porque o ser humano é mais do que o cérebro, né? Então é preciso olhar para outras dimensões, né, que dizem respeito ao adoecimento mental, né, que não é apenas o nosso cérebro, né, mas são as nossas vivências e experiências, né?
Isso eu acho que deu para a gente dar uma noção da quantidade, né, de possibilidades de mergulhos no livro. Porque a gente pode mergulhar e sair com tantos caminhos para continuar estudando, né, para, enfim, é uma delícia. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigada, muito obrigada.
Muito obrigado.
Eu que agradeço a presença de vocês.
Valeu.
E o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Todos os programas das temporadas anteriores estão disponíveis no nosso canal no YouTube e na página canalsaude.fiocruz.br. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, acesse as nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.